Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Gostava só de dar uma nota prévia que nós estamos a ponderar fazer as audições públicas para aquele projeto de lei sobre proteção de crianças e jovens em meio digital, todos na mesma semana, uma terça e uma sexta, uma terça à tarde, uma sexta à tarde. Previsivelmente, iríamos apontar para o dia 5 e 8 de maio. É só para um save the date, para terem depois o formato e os painéis, iremos depois fazer isso o mais rápido possível para também começar a endereçar os convites. São duas tardes e na mesma semana, como ficava tudo resolvido e tínhamos a matéria sempre mais fresca, não é? Audições para as outras. Depois, entretanto, eu darei nota para pedir a colaboração na montagem dos painéis para as duas tardes. Em princípio, sim. Pronto, fica só esta nota para não ocuparem estes dois dias, entretanto. 5 e 8, sim. Sim, sim, já vi. Não há iniciativa? O ponto 1 e o ponto 2, hoje, excepcionalmente, não temos iniciativas legislativas nem europeias para distribuir. Temos aqui a nomeação do relator para o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal no processo de construção intitulado Portugal na União Europeia, que cabe a quem? Só um minutinho. Não tem importância. Cabe ao Partido Socialista.
Senhor Deputado, bom dia a todos e a todas. Senhor Deputado Eva Cruzeiro.
Eu tinha desligado, o microfone não estava ligado. Agradeço-vos. Não, este projeto de lei é do CDS-PP que ainda não chegou, Sr. Deputado. Como? Sim, mas não chegou. Quer dizer, isso não. Portanto, não vou. Vamos passar para o ponto 7, que também pede a antecipação. Vamos passar para o ponto 7. Também precisa do CDS? Pronto. Temos o requerimento do Chega para a audição de várias entidades sobre colaboração de militares da GNR para a escolha direta do Comando-Geral. Sra. Deputada Vanessa Barata. Nuno Gabriel, tem a palavra para a apresentação do requerimento.
Obrigado, Sra. Presidente. Ora, este requerimento vem no seguimento da colocação de militares da GNR, feita por escolha direta do Comando-Geral, em vez de ser feita por concurso, e tem causado bastante desconforto nas fileiras daquela Força de Segurança, tendo uma das associações socioprofissionais da Guarda Nacional Republicana levado esse desconforto ao conhecimento do novo Ministro da Administração Interna. Desconforto esse que reside na escolha dos participantes no mais recente curso de Estado-Maior Conjunto ou pela designação de militares da GNR para missões internacionais ou ainda para os cargos de comandante regional e sub-regional da Proteção Civil. Este último será mesmo o caso mais chocante, uma vez que as vagas devem ser preenchidas por oficiais superiores, de coronel ou tenente-coronel, mas estão a ser preenchidas por oficiais generais. Estas nomeações foram efetuadas ao arrepio das normas internas, que prevêem a abertura de concursos para a escolha de quem as vai ocupar e a consequente apresentação de candidaturas. Este estado de coisas é perceptível desde 2023, pelo menos, sendo profundamente desmotivador para os militares da GNR. Regista-se igualmente uma perseguição a dirigentes que denunciam estas situações, mediante a instauração de processos disciplinares, com o propósito de prejudicar a avaliação do serviço destes dirigentes associativos, numa atitude lamentável e que também se pode classificar de bloqueio ao associativismo na GNR. Sempre com o propósito de desmotivar estas denúncias destas práticas irregulares. Deste modo, considero ao Chega importante que as associações socioprofissionais elencadas no requerimento sejam ouvidas em sede desta comissão, a que se deverá seguir a audição do Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Tenente-General Rui Veloso, motivo pelo qual apresentamos o presente requerimento. Obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado António Rodrigues pediu a palavra.
Para que esse microfone não queria colocar. Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu creio que esta matéria é excessivamente apresentada perante este Parlamento. Aparentemente, e salvo melhor opinião, trata-se de matéria interna da GNR. Os factos vêm aqui descritos, não seremos nós a denunciar esses mesmos factos, mas consideramos que o Parlamento tem alguma dignidade superior a esta matéria, principalmente quando não se encontram esgotadas ainda todas as dimensões de resolução de problemas dentro da própria instituição. E por isso entendemos que se confirmarem estes factos, todos os militares ou as associações que têm esta questão presente e que lhes preocupa, têm um mecanismo da Inspeção-Geral da Administração do Território, por exemplo, se não for possível, dentro do próprio comando da GNR, resolver esse tipo de situação. E por isso entendemos que não faz qualquer sentido estarmos aqui a ouvir por uma questão que é interna, todas estas associações que aqui vêm referenciadas, que nos merecem naturalmente todo o respeito, mas que é matéria que ultrapassa também a dimensão da Comissão dos Assuntos Constitucionais, porque não está esgotada sequer a matéria dentro da própria instituição e dentro do espaço do Ministério da Administração Interna através do recurso à EGAI. Como tal, entendemos que não é de concordar com esta matéria.
Deputado António Rijo. André Rijo, desculpa agora.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, bom, por princípio, o Partido Socialista, em matéria de audições, tem um escopo vasto e alargado de, no fundo, permitir que elas sejam realizadas e que o Parlamento possa fazer um escrutínio da atividade governativa também. Mas, de todo modo, para além daquilo que é este escopo mais alargado, daquilo que é um entendimento de audições, nós também, o Partido Socialista, defende também aquilo que é a integridade do Estado, defende o prestígio das instituições democráticas e o Estado de Direito. E, de facto, enfim, nós também não queremos vulgarizar um princípio de audições, sobretudo quando, eventualmente, há ainda matérias que, há instituições que ainda não se pronunciaram sobre elas, ou seja, a Inspeção-Geral da Administração Interna pode e deve, quer conhecimento oficioso, quer por solicitação de quem se sente lesado ou ofendido com alguma prática discriminatória dentro da instituição, pode e deve atuar e, se no campo dessa atuação, aí sim, os grupos parlamentares vierem a indicar alguma anomalia que seja digna desse registro, aí sim, provavelmente, poderá dar-se o caso de, efetivamente, o Parlamento ter aqui algum papel de escrutínio adicional. Ora, dito isto, por princípio, não somos contra audições, mas por princípio também o que defendemos previamente é o primado do Estado de Direito e aquilo que é o regular funcionamento das instituições democráticas e, neste caso, entendemos que ainda não está esgotada essa via e, portanto, não estando esgotada essa via, parece-nos talvez extemporâneo que este assunto possa vir aqui a ser chamado à colação e, sobretudo, que venhamos a chamar o Sr. Comandante-Geral da GNR para prestar esclarecimentos sobre matéria que ainda nem sequer está sindicada em sede própria. E, portanto, como posição de princípio, reitero, não somos contra audições, mas também como posição de princípio, não podemos escamotear que ainda há caminho a fazer naquilo que é o cumprimento daquilo que é o trabalho das instituições que estão vocacionadas para definir essas matérias e, portanto, entendemos que esse tempo ainda não chegou. Se chegar no futuro, cá estaremos para reequacionar a nossa posição e, portanto, não podemos acompanhar nesta fase o requerimento apresentado. Muito obrigado.
não tendo mais inscrições, quero terminar, também não quero acrescentar mais nada. Sr. Deputado Nuno Gabriel.
Obrigado aos senhores deputados que tomaram a palavra e transmitiram aquilo que entendem. Só acrescentar quantas entidades nós não ouvimos já aqui por questões internas. Essa não pega, enfim. Mas tudo bem, é a opinião, é a posição de cada partido, que respeitaremos. Nós também fazemos o mesmo quando votamos outros requerimentos. Também temos a nossa opinião e assim será, e continuará a ser.
Muito obrigada. Vou proceder à votação deste requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi recusado, foi rejeitado. Vamos passar agora ao pedido. O livre também, não sei se há alguma de... Algum artigo? Não é do CDS?
Não.
Não é que... Pronto. Ok. Tinham pedido uma antecipação. Foi adiado? Sim, não foi adiado porque já tinha sido pedido um adiamento. E agora só será adiado se houver unanimidade. Houve concordância aqui. Houve um pedido de adiamento, mas está à espera que quando chegarmos a este número, a este ponto, é o ponto 6, a linha B da ordem de trabalhos do LIVRE, do projeto de resolução do LIVRE. Se o LIVRE não se opuser ao adiamento, eu adio. Faz favor.
Nós gostávamos de perceber, bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, qual é a razão do adiamento, uma vez já houve uma vez um adiamento, só para perceber porque é que se está a adiar a segunda vez, enfim, não...
Muito obrigada. A Sra. Deputada que está a acompanhar esta matéria está em missão parlamentar fora, é só por isso. Se não houver oposição, senão naturalmente será...
Sr. Presidente, então não nos opomos ao adiamento. Muito obrigado.
Portanto, vai adiado. Mais ninguém se opõe, vai adiado. No ponto 6, a linha A, não temos o PANA, mais uma vez, que é um projeto de resolução, portanto... Vai adiado. O da linha C também não está o... Está, é o projeto de resolução 707 do Chega, que recomenda ao Governo a adoção de medidas urgentes de combate à criminalidade e proteção de moradores e comerciantes na cidade do Porto. Deputada Nuno Gabriel, também? Idalina? Deputada Idalina Durães, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a cidade do Porto vive hoje um problema sério de insegurança que já não pode ser ignorado. Estamos a falar de uma realidade concreta sentida diariamente por moradores e comerciantes. Em várias zonas da cidade, nomeadamente a Pasteleira Nova, Pinheiro Torres e Ramalde, a criminalidade tornou-se parte do cotidiano, com constantes furtos, roubos, vandalismo e tráfico de droga, que afetam diretamente a qualidade de vida e a atividade económica. A tudo isto soma-se um sistema sob pressão, com milhares de inquéritos já pendentes no Ministério Público. E posso dizer que aqui no projeto, posso citar aqui, em 2024, o relatório da Procuradoria-Geral Regional do Porto já indicava um aumento significativo da criminalidade organizada e dos crimes contra agentes da autoridade, acompanhado em simultâneo de um volume de pendências processuais que ultrapassava já os 101 mil inquéritos, confirmando assim que o sistema judicial não conseguia acompanhar o ritmo total das ocorrências e poderia, pronto, continuando a ler, chama a atenção para os casos que estão a acontecer na atualidade. Também, para além das pendências do Ministério Público, uma evidente falta de meios no terreno, com menos agentes, menos esquadras, menos presença policial, onde ela é mais necessária. E também posso vir aqui ao projeto dizer que a insuficiência crónica de efetivos policiais impede um patrulhamento regular e eficaz nas zonas mais vulneráveis. é menos, portanto, há uma menos presença policial onde ela é mais necessária. O Estado não pode falhar na sua função essencial, que é de garantir a segurança dos cidadãos. Também posso falar aqui da Associação Comercial do Porto, que nos diz que tem vindo a alertar para a escalada de criminalidade. Para além de colocar em risco a integridade física e patrimonial dos cidadãos, também ameaça provocar danos reputacionais graves à linda cidade do Porto. É por isso que o Chega apresenta este projeto de resolução com medidas concretas e urgentes. A primeira medida é o do reforço imediato dos efetivos da PSP no Porto, com a reabertura de esquadras e o reforço de policiamento de proximidade nas zonas mais afetadas. A segunda medida é dar lugar à aceleração da instalação do sistema de vigilância, assegurando a sua implementação prioritária em freguesias com maiores índices de criminalidade, nomeadamente a freguesia que neste momento está mais afetada, que é a freguesia de Ramalde. Termino por dizer que a segurança não pode continuar a ser adiada. O Porto precisa de respostas e precisa delas agora. E cabe a esta Assembleia estar à altura desta responsabilidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Rodrigues pediu a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução, eu apenas queria dizer em início de que todos os factos aqui relatados são verdadeiros, reais, e concordamos com eles há 3 meses. Ou seja, é verdade, isto foi alertado pela Câmara desde o início do seu mandato, que haveria todos os problemas de criminalidade. É público e sabido que tem havido baixos problemas de criminalidade na cidade do Porto, que há dificuldades, ou havia dificuldades relativamente aos efetivos, e precisamente isso que tem sido feito pelo Presidente da Câmara desde o início, alertando para esta situação, aliás, que foi matéria profusa durante a campanha eleitoral, com a circunstância também de todos os partidos, com certeza também aquele que foi vencedor, ter alertado para esta situação a quando dessa mesma campanha eleitoral. Contudo, neste momento, a realidade é diferente. O próprio Presidente da Câmara e o Ministro da Administração Interna já anunciaram que foram já concedidos à cidade do Porto 80 novos efetivos que vão ingressar à Polícia Municipal e, como tal, a questão dos efetivos fica para já ultrapassada porque eles estavam, aliás, já em processo de formação e sairão agora para o efetivo da Polícia Municipal da cidade do Porto. No que diz respeito à videovigilância, também aqui o concurso está lançado, está na sua terceira fase, há, portanto, elementos que indiciam que esta matéria já está e correm os processos de resolução, o que, neste momento, qualquer tipo de resolução neste sentido apenas iria exacerbar tudo aquilo que é o discurso político e público sobre esta matéria, quando eles já se encontram ou mostram-se no sentido de vir a resolver esses problemas que aqui estão. Por isso digo, o projeto de resolução teria toda a razão de ser há 3 meses. Neste momento, os 2 pontos principais que aqui estão referidos estão já em processo de realização. Portanto, este projeto de resolução não iria resolver qualquer tipo de situação, apenas e só poderia vir a agravá-lo. A questão dos efetivos está resolvida, assumida publicamente. Na questão da videovigilância está em concurso, em terceira fase, e, portanto, está em caminho de respectiva resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Faro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados. E em relação a esta questão, gostaria de fazer aqui, como ponto prévio, o seguinte. Eu sou vivo na cidade do Porto há mais de 40 anos. O Porto, de uma forma geral, é uma cidade segura, obviamente que tem vindo a sofrer alterações sociológicas significativas nos últimos tempos, como o abuso do álcool, o aumento de consumo e tráfico de droga, fruto também de outras circunstâncias, que bem sabemos, não é? Com o local onde se fazia o consumo e tráfico foi desmantelado sem qualquer alternativa, digamos, estruturada no Aleixo. E, portanto, mas apesar destas mutações, eu gostaria de deixar aqui essa indicação, pelo menos essa percepção de todos os seus moradores e comerciantes em alguns pontos da cidade. O Porto é uma cidade segura. Contudo, aqui este projeto de resolução que o Chega nos apresenta, como o Sr. Deputado também referiu, do PSD, ele é factual, são factos, não podemos, de facto, dizer que eles não existem. Existem, podemos discutir ou divergir das propostas apresentadas, mas na realidade eu não tenho essa informação, Sr. Deputado. Nós temos a indicação de que na Assembleia de Municipal, quer na Assembleia de Freguesia de Ramalde, a insegurança foi de facto eleita como o ponto principal, o número um. Há muitas notícias também relativamente a outras zonas da cidade, nomeadamente em Costa Cabral, que estariam fechadas, lojas que têm que fechar durante o dia. Não tenho esse registro, enquanto moradora também naquela zona. De qualquer das formas, essa insegurança cresceu. E, portanto, tendo em conta este facto, obviamente nós também, o Partido Socialista já pediu esclarecimentos ao Governo relativamente ao encerramento da esquadra de Sufeita, ainda está dentro do prazo, mas não obtivemos ainda resposta, e é uma esquadra num local, como sabem, quem conhece bem a cidade, que era importante e estaria também... Num local onde seria mais fácil fazer esta vigilância. Relativamente aos novos efetivos, de facto a falta de atratividade tem sido um problema, mas penso que estará encaminhada. Relativamente à burocracia da videovigilância, não tenho qualquer informação e, portanto, este projeto de resolução parece-nos que ao Partido Socialista que fará sentido, até que a situação esteja definitivamente resolvida. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução, eu estava a ouvir a Sra. Deputada Patrícia Faria, a certa altura achei que vivíamos em cidades do Porto diferentes, mas depois percebi... Não era isso. Mas depois percebi que havia evolução, porque efetivamente o enquadramento do projeto de resolução do Chega faz todo o sentido, quando se refere a zonas da cidade como Pinheiro Torres, como Pasteleira, como Ramalde, não fosse isso verdade, não tinha sido isso a prioridade dos autarcas que foram eleitos. Não é por acaso que quer a Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Ramalde, que foi reeleita, quer o Sr. Presidente da Câmara do Porto, que foi eleito de novo, tinham como prioridade nos seus programas eleitorais a segurança e ganharam as eleições. Não é indiferente. E já depois, a questão é que, já depois de serem eleitos, e aqui em concreto, e fala aqui também da zona de Pinheiro Manso, que é a freguesia de Ramalde, que depois de serem eleitos, quer o Presidente da Câmara do Porto, quer a Presidente da Junta de Freguesia de Ramalde, reuniram no terreno, visitaram o terreno, reuniu o Sr. Presidente da Câmara do Porto com os dois mais, porque entretanto mudou o mai e já reuniu com os dois, já há uma confirmação do reforço do efetivo e já há uma evolução e um avanço no processo de videovigilância. E, portanto, como disse o deputado António Rodrigues, este projeto de resolução fazia sentido há uns meses, mas está desatualizado, porque efetivamente, por ação dos autarcas e por ação do Governo, a situação daquilo que é institucional já evoluiu. E esperemos que isso tenha consequência na vida das pessoas, porque aquilo que eu dizia que sinto diferente em relação à Sra. Deputada Patrícia Faro é que, infelizmente, a insegurança na cidade do Porto nos últimos anos piorou ou aumentou significativamente, quer na lógica de percepção, porque passou para a rua, designadamente no que tem a ver com o tráfico de droga, uma realidade que há uns anos não estava tão exposta como hoje em dia está, exatamente na zona de Pinheiro Torres, e, por outro lado, a nível de pequeno furto na via pública, de furtos a automóveis, é todas as noites. Quer dizer, só quem não vive no Porto é que não vê que quase todas as manhãs aparece alguém com o vidro do carro partido e com um assalto à viatura, e isso gera uma insegurança e uma percepção de insegurança a crianças, a idosos que andam na via pública, que obviamente se sentem incomodados. Agora, como digo, isso foi desde logo identificado pelos autarcas da cidade do Porto, pelo Governo, e está a ser resolvido.
Muito obrigada. Não sei... Sou deputado Nuno Jorge Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Só uma pequena nota. A Sra. Deputada Patrícia Faro voltou, como aliás tem sido hábito durante este período, sobre a falta de atratividade de ingresso na carreira da Polícia de Segurança Pública. Bem, segundo os últimos dados, só para termos esta noção, no último concurso que foi aberto, o número de candidatos chegou aos 4 mil, ultrapassou todos a todas as expectativas. E, portanto, até aí, juntando a terceira fase do concurso público das câmaras de videovigilância, o aumento do efetivo da Polícia Municipal e o novo concurso para a entrada na PSP com 4 mil candidatos, acho que estamos no bom caminho.
Sr. Deputado Palmoacho, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Era para pedir à Sra. Presidente, se, na votação, se poderíamos separar o ponto 1 e o ponto 2, uma vez que, do nosso ponto de vista... a votação vai ser
só em plenário, pode então, pedir isso.
Muito obrigado.
Essa peça à mesa, no plenário, poderá pedir à mesa.
Isto é só discussão.
Sim, sim. Ah, exato. É. Sr. Deputado Idalina, quer encerrar então esta discussão?
Sim, sim. Então, obrigada, Sra. Presidente. É para agradecer a todos os colegas deputados as suas intervenções e também para dizer que, pessoalmente, eu sinto e vivo a cidade do Porto durante o dia e à noite, nomeadamente porque até pessoalmente tenho um escritório mesmo no coração, no centro do Porto, e muito sinceramente não sinto segurança absolutamente nenhuma e continuo a achar bastante pertinente este projeto de lei. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Agora é que a gente vê as bandeiras. Isto é só do CDS.
Portanto, há uma proposta do Chega e há uma proposta do CDS, certo? Sou deputado... Tinha pedido a antecipação, sou deputado Pedro Delgado Alves, deste ponto, mas, entretanto, não foi necessário. Texto.
Sim.
Sou deputado Ricardo Reis, quer pedir a palavra?
Eu pedi a palavra muito rapidamente, peço desculpa ao Sr. deputado Pedro Delgado Alves, que tinha pedido primeiro a palavra, apenas para dizer que... Ah, ok, então foi má percepção minha, apenas para dizer que nós retiramos a nossa proposta de alteração.
Então, nesse caso, vamos votar a proposta. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado... Elas estão distribuídas. Ah, ok. Então, o deputado João Almeida tem a palavra. Então, o deputado João Almeida tem a palavra.
Não, que havia a questão processual de retirada, até porque o texto de substituição anterior também tinha subscrição do grupo parlamentar do PSD. Foi feita a discussão na generalidade em plenário, mas o projeto baixou sem votação e, portanto, esta é uma nova apreciação na generalidade. E a intenção deste projeto de lei, como foi dito em plenário, é criar regras claras para o hasteamento de bandeiras em edifícios públicos. O debate na generalidade feito em plenário permitiu que algumas questões relevantes fossem levantadas e o que se procura com o texto de substituição é dar resposta a essas questões. São essencialmente de duas ordens. Uma é que a ideia base deste projeto, que é impedir a apropriação ideológica, de correntes de opinião, do que seja, de instituições públicas, através desse hasteamento de bandeiras, não prejudique outras atividades, outras simbologias que podem, obviamente, ter lugar nesses edifícios. Isso tem a ver, e foi dito em plenário, sejam as bandeiras nacionais anteriores, sejam as bandeiras de projetos como a Ecoescola, sejam outras questões que apareceram em pareceres, por exemplo, de certificação de qualidade, de certificação de segurança e higiene no trabalho. Todas essas bandeiras está calculada na redação do texto de substituição, que poderão, naturalmente, continuar a ser hasteadas. Por outro lado, houve, e esse foi um contributo também, neste contributo teve especial intervenção do grupo parlamentar do PSD e, portanto, nós acabámos por, num texto comum, acolher essas propostas e do grupo parlamentar do Chega também, que tinha um texto que tinha a ver essencialmente com a questão do regime sancionatório e com a consequência para as regras e, portanto, o texto de substituição que se apresenta tem os princípios que foram apresentados na discussão na Generalidade, procura ao cautelar, aí o Partido Socialista também tinha levantado algumas das questões do deputado Pedro Delgado Alves, em concreto, algumas das questões relativamente a bandeiras que poderiam eventualmente deixar de ser hasteadas por aplicação desta lei. Há um cuidado também na redação que já havia no texto inicial, mas que se reforçou, e aí também com a intervenção do grupo parlamentar do PSD, para salvaguarda das regiões autónomas e das autarquias locais da sua autonomia, e, portanto, isso está perfeitamente acautelado. Eu chamo a atenção até que os órgãos da região autónoma dos Açores já se consideravam satisfeitos com a redação inicial, mas isso não acontecia com a região autónoma da Madeira, portanto, tivemos aqui uma pronúncia diferente, em sentido diferente, das duas regiões autónomas e, portanto, houve a preocupação também aí de assegurar que não havia aqui qualquer interferência naquilo que são poderes próprios das regiões autónomas e, portanto, entendemos que este texto acautela as questões que foram levantadas no debate em plenário, concretizando naturalmente uma intenção que é comum a alguns grupos parlamentares e com a qual outros não concordam, e isso já tinha ficado também claro da discussão na Generalidade em plenário.
Muito bem, deputada, só dar nota que nós alterámos texto de substituição para proposta de substituição integral. O texto é o que saiu daqui hoje, depois votado. É o texto, é da comissão. Sim, só alterámos a epígrafe. Sim. É, portanto, proposta de substituição integral, porque é total, sim, do projeto de lei 255. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas. Uma primeira, enfim, vai pela ordem inversa. Olhando para o texto, eu pergunto-me se, e pergunto-me, aliás, dirigi a pergunta aos proponentes, relativamente a duas das alíneas das exceções, na linha, aliás, dos parceiros e do debate tido, que me parece que num dos casos vai longe demais e no outro até me parece que frustra o próprio propósito da iniciativa. Não quero substituir ela, mas parece-me que vai num sentido adequado. Ou seja, eu parece-me que a referência às bandeiras que historicamente precederam as elencadas nas anteriores deveria ter uma cláusula de salvaguarda que acautelasse o facto de elas serem hasteadas no contexto de evocações históricas, sob pena de se perverter e de se gerar confusão sobre qual é o símbolo nacional em vigor. E, portanto, este aditamento eu acho que era prudente, tendo em conta que, enfim, sem prejuízo pela liberdade de qualquer pessoa poder ser monárquico, o que é certo é que um Presidente de Câmara monárquico seja eleito e que decida hastear a azul e branca em permanência, ou a branca, ou a cruz azul, e arriar a bandeira verde e rubra, talvez não faça sentido. Portanto, esta referência complementar, eu penso que balizaria de forma adequada a utilização das bandeiras. E depois a segunda é só um pedido de clarificação, porque como está formulada, parece na linha F, dar a entender que as bandeiras evocativas de efemérides, desde que a utilização decorra de deliberação expressa de órgãos de soberania que determina a sua comemoração e evocação. Ou seja, aparentemente resulta daqui que tem que haver uma deliberação expressa para permitir a utilização de bandeiras, ainda que o órgão de soberania tenha decidido que aquilo seja um dia de evocação ou para ser assinalado. Para irmos ao exemplo que paira sempre no ar, mas que aparentemente depois ninguém quer abordá-lo, o Dia Internacional contra a Homofobia e Transfobia está consagrado através de resolução da Assembleia da República, portanto, deliberação expressa da Assembleia da República, órgão de soberania, no sentido de ela dever ser comemorada e evocada. E, portanto, da leitura deste preceito, parece-me que ela é uma bandeira permitida à luz desta proposta que aqui surge apresentada. É uma matéria de clarificação relevante, tendo em conta que, enfim, em parte, parecia ser este o pomo da discórdia. Aparentemente, se aí não houver discórdia alguma e se os dias nacionais evocados por deliberação dos órgãos de soberania entram neste lote, enfim, é uma questão de ordenação do uso das bandeiras e as nossas reservas desaparecerão. Se não for esse o caso, depois conversamos. Não?
Não havendo mais nenhum pedido de esclarecimento, o deputado Paulo Mocho não pediu a palavra. Pediu. Sr. deputado Paulo Mocho.
Obrigado, senhora Presidente, senhores e senhores deputados, muito bom dia a todos. Nós entendemos que mesmo esta última versão, enfim, continuamos a achar que não há um problema de fundo com a utilização de bandeiras e, portanto, continuamos, obviamente, a contestar a questão de fundo que está subjacente à apresentação desta iniciativa. Ainda assim, há questões que parece que não estão claramente resolvidas, nomeadamente na relação com as autarquias locais e com as regiões autónomas, uma vez que estas regiões também podem criar efemérides locais, dias municipais, enfim, momentos que localmente têm relevância, mas só poderão fazer uma evocação hasteando uma bandeira se houver uma deliberação de um órgão de soberania, ou seja, da Assembleia da República ou do Governo. E, portanto, parece-nos que isso continua a ter, enfim, a não respeitar aqui aquilo que a Assembleia da República deve respeitar, que é a autonomia das autarquias locais e das regiões autónomas. Continua também... Está muito barulho na sala, não sei se os senhores deputados não quiserem ouvir a intervenção, estão à vontade, mas...
Sr. Deputado, o Sr. Deputado Fabiano estava-se a queixar. Eu não posso transformar isto na sala de aulas do ensino básico e estar aqui a dar berros e a pôr faltas e mandar para a rua. Portanto, acho que as pessoas devem ter consideração e respeito pelos colegas quando eles estão a fazer intervenções. Mas isso já não depende de mim, depende de cada um de nós. Eu faço esse apelo para fazerem algum silêncio. Pode continuar, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Também não resolve uma questão que tem sido, aliás, até comum em termos de edifícios públicos, que é reagir, que é os órgãos de soberania poderem reagir a questões internacionais relevantes. Continua a não ser permitido que, por exemplo, se repita aquilo que aconteceu quando se iniciou a invasão da Ucrânia, que é projetar as cores da Ucrânia na fachada da Assembleia da República. Daquilo que está na proposta, diz-nos claramente que não é permitido hastear bandeiras de origem estrangeira, salvo no âmbito de atos oficiais de natureza diplomática ou protocolar. Não me parece que esse tipo de... A não ser que se transforme esse momento de hastear uma bandeira de um país num ato protocolar ou diplomático, parece-me que não será exatamente a mesma coisa. E, portanto, continuamos a entender que há aqui questões que não estão resolvidas e, portanto, nós, sim, acho que não será uma grande surpresa se disser que vamos votar contra esta iniciativa e as propostas de alteração. Obrigado.
Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, tinha pedido a palavra.
Obrigado, senhora Presidente. Eu li com atenção a evolução, as várias peças que marcam a evolução legislativa desta iniciativa do CDS e creio que chega mesmo à conclusão que o senhor Deputado Pedro Delgado Alves, na proposta de substituição que agora é redigida, diz expressamente que podem ser hasteadas todas as bandeiras que correspondam a dias nacionais. O Dia Internacional contra a Homofobia é um dia nacional, ou seja, foi transformado no Dia Nacional contra a Homofobia. Tem uma bandeira identificada, foi já hasteada, e o mesmo se pode dizer um conjunto alegado a outros dias nacionais que existem por deliberação da Assembleia da República. De resto, subscrevo também as preocupações que o Sr. Deputado Paulo Moacha acabou de referir. Na altura, quando a Assembleia da República deliberou projetar as imagens, as cores da bandeira da Ucrânia na sua fachada, não o fez como um ato protocolar e diplomático, fez como um ato político de solidariedade com o povo ucraniano. Pode-se dizer que, no quadro de uma deliberação que se enquadra num ato protocolar ou diplomático, esse ato se pode realizar, mas sim, cria uma restrição excessiva de onde não nos parece sair qualquer mérito. Portanto, é importante que isto fique esclarecido neste debate, mesmo que nós não vejamos qualquer utilidade nesta hiperregulamentação, porque não se apresenta hoje no país qualquer tipo de problema, feitas as salvaguardas todas expressas aqui no debate, não temos nenhuma razão para, se isto ficar assim, nos votarmos contra. Creio que se poderia dar outra visibilidade, podia-se dar outra autonomia às autarquias locais, mas, como sempre dissemos, é importante que os dias nacionais possam ser celebrados pelas autarquias, que restringir as efemérides locais é um erro. Eu não acho que a Assembleia da República deva proibir a Câmara Municipal de Lisboa de hastear a bandeira de Santo António. Não sei em que é que a bandeira de Santo António fere a dignidade do município e do Estado, por exemplo, coisa que esta lei faz. Por isso, deixo o apelo aos proponentes para, enfim, ou proporem adiarmos isto novamente e flexibilizarmos mais a lei para caberem também celebrações que têm natureza local e que não dependem de decisões de órgãos soberanos. Porque senão vai-se produzir o seguinte, que é óbvio, que é um conjunto alargado de autarquias e de movimentos populares dirigirem petições à Assembleia da República para poderem hastear bandeiras das suas efemérides locais. Está na cara o que é que vai acontecer. Portanto, vamos passar a ter um guichê de petições para o hasteamento de bandeiras que dizem, como é evidente, está na cara. É de subscrever várias. É o problema quando se regulamenta em sentido oposto do bom senso. E é isso que esta lei pode produzir, que é o novo guichê de hasteamento de bandeiras, que creio eu terá presença aqui na primeira comissão, mas talvez os senhores deputados proponentes depois podem voluntariar para serem, por defeito, os redatores dessas mesmas petições. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Deputado João Almeida.
Senhora Presidente, eu queria agradecer muito as intervenções dos senhores deputados, até porque permitiram detectar um lapso que... De várias redações que foram sendo feitas e conciliadas, esta linha F não devia estar aqui. Portanto, a razão de ser desta discussão política perde o sentido, porque foi acautelada em linhas anteriores e, portanto, eu vou fazer duas propostas de alteração ao próprio texto. Uma é eliminar a linha F, que já tinha saído exatamente por ter sido, do nosso ponto de vista, acautelada em linhas anteriores, e outra para a introdução de um inciso na linha D.
Sr. Deputado, posso interrompê-lo? Só para ficar claro mesmo na gravação, a linha F do artigo 3º.
Do número 1 do artigo 3º.
Do número 1 do artigo 3º.
Do número 1 do artigo 3º é retirada do texto. E na linha D do número 1 do artigo 3º, se o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tiver uma formulação melhor, com certeza, e disponíveis. Mas ficaria, as bandeiras que historicamente precederam as elencadas nas alíneas anteriores, desde que no contexto da respectiva evocação histórica. É, vírgula, desde que no contexto da respectiva evocação histórica. Não, mas é... Na linha D, as bandeiras que historicamente precederam as elencadas nas alíneas anteriores, desde que no contexto da respectiva evocação histórica. É para não poderem ser hasteadas a despropósito.
Portanto, esta proposta de substituição ficaria sem a linha F do número 1 do artigo 3º e com... É mais este inciso na linha 1 do número 1, a linha D, que acrescentaríamos desde que no contexto da respectiva evocação histórica. Portanto, e votaríamos o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Pedia para estas duas alterações serem votadas autonomamente, se faz favor.
Vamos então.
Em rigor, fazemos é a votação indiciária do texto de substituição para depois, quando subir, sejam votados nas três fases em plenário. Penso que é isto.
Portanto,
ele é texto de substituição? Mas é a especialidade, certo? É indiciária, tem de ser indiciária só porque não. Ele ainda não... Mas ele ainda não foi... Eles baixaram sem votação, portanto, terá necessariamente de ser indiciária. Vai, estas situações, por isso é que é indiciário. Sim. É indiciário. Em rigor não é uma votação na especialidade ainda, porque ele ainda não foi aprovado na generalidade. É a votação do texto de substituição, mas é indiciário.
Bom, vamos proceder à votação, então, do inciso que foi acrescentado ao artigo 3º, número 1, a linha D. Portanto, a linha D passa a constar as bandeiras que historicamente precederem as elencadas nas linhas anteriores, desde que no contexto da respectiva evocação histórica. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, esta alteração é aprovada. Vamos, então, agora votar a eliminação no mesmo artigo e no mesmo número, mas no que respeita à linha F, a sua eliminação. Quem vota contra? Portanto, quem se abstém? Portanto, ficou aprovada a eliminação da linha F. Agora vamos votar a proposta integral que resulta, que resulta deste texto já. Os restantes artigos, já com estas aprovações destas duas alterações. De quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? O PS, não é? E tanto está aprovado o texto. Agora sim o texto de substituição integral.
Desculpe, Sr. Presidente, pode só repetir o resultado da votação? Eu não percebi o resultado da votação final.
Vamos passar ao ponto 7, que é a discussão e votação na especialidade do projeto de resolução 27 do CDS também. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Neste caso é uma discussão na especialidade, peço desculpa, estou só a repegar, foi um projeto de resolução que já foi discutido em plenário há algum tempo e que teve um desenvolvimento desde logo na audição que fizemos aos subscritores de uma petição que tem um objeto conexo com este. Portanto, o que está em causa é a proliferação de lojas em centros históricos e não só, começou por ser em centros históricos e começou por ser em grandes cidades. Hoje em dia já não é só em centros históricos e já não é só em grandes cidades. Mas o que está em causa, basicamente, são lojas de várias tipologias. A mais comum são lojas de souvenirs, em que, a olho nu, qualquer cidadão se apercebe que essas lojas não têm movimento, atividade, volume de vendas que possa suportar as rendas que todos conhecemos que existem para aquele tipo de espaços, naquele tipo de locais. Isso tem contribuído, direto ou indiretamente, para outras realidades que são preocupantes. Uma delas é uma erosão ainda maior do comércio tradicional e, portanto, este tipo de lojas tem substituído, em muitos casos, lojas de comércio tradicional. Por outro lado, também, há relatos, e aí, obviamente, com a necessidade de comprovação e da respectiva investigação associada de ligação a atividades criminosas, designadamente de imigração ilegal, deste tipo de lojas, aí não só de souvenirs, há algumas também do ramo alimentar, muitas ligadas a barbearias, em que efetivamente não há volume de negócios que justifique, ou, em alguns casos que já foram, inclusivamente o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cascais Estoril, quando esteve cá e foi ouvido na petição, falou de casos em que as autoridades atuaram, em que se verificou de facto a existência destas práticas criminosas, desde um número completamente desproporcionado de funcionários inscritos, desde pessoas que estavam nesses espaços e que não tinham a sua situação regularizada, mas que o problema é que no dia seguinte esses mesmos espaços estavam abertos exatamente com a mesma atividade, só que formalmente era outra empresa, outros donos, outros funcionários, e portanto isso é uma espécie de jogo de gato e de rato entre as autoridades este tipo de redes, e só redes muito poderosas é que têm poder financeiro e assessoria jurídica especializada para conseguirem de um dia para o outro abrir no mesmo espaço a mesma atividade, com o dia para o outro pode ser, mas no caso que o Presidente da Junta de Freguesia nos disse, foi mesmo no dia seguinte, conseguirem estar nestas condições, tendo formalizado todos os negócios de trespasse, de propriedade, tudo, e tudo estar regularizado. E, portanto, há uma necessidade de uma ação integrada que tem a ver com a dimensão que nos trouxe essa petição, que é a questão da alteração ao regime do licenciamento zero e, portanto, da necessidade de reintroduzirmos aqui uma cláusula de salvaguarda que, não prejudicando a simplificação, dê às autarquias, que são quem têm uma maior proximidade, a possibilidade de intervir neste ordenamento, mas, por outro lado, também, e isso está mais expresso neste projeto de resolução, de uma ação integrada de todas as forças que atuam nestas áreas, sejam forças de segurança, sejam autoridades inspectivas ou reguladoras, no sentido de apertar o cerco a este tipo de práticas, para que, por um lado, protejamos as vítimas deste tipo de negócios que estão por trás destas práticas, por outro, para não termos a total descaracterização dos nossos centros, em primeiro lugar, centros urbanos, como disse, centros de grandes cidades, mas hoje em dia já não só centros, nem só grandes cidades, onde, efetivamente, todos sentimos que há um divórcio enorme entre aquilo que era uma normal vida dos cidadãos, habitantes ou visitantes dessas localidades, e aquilo que hoje em dia é a oferta de comércio existente e que não tem, para essas pessoas, qualquer vantagem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Isto já é uma discussão, mas sempre faz o deputado Pedro Delgado Alves.
Há, no fundo, é a especialidade, porque havia mais do que uma, mas só passou uma. Portanto, na verdade, ela, em rigor, até se podia ter... Não tem nenhuma alteração. Portanto, eu vou só reiterar as razões pelas quais não a acompanhámos em plenário e que nos parece que se mantém. Aliás, quando esta matéria foi em discussão plenária, nós próprios tínhamos uma iniciativa legislativa, ou melhor, resolutiva, que nos parecia, relativamente a um problema que não se desconhece que existe, ou seja, manifestamente há situações com este teor. Agora, a formulação que sai deste processo de aprovação de uma resolução é de tal forma genérica, de tal forma pouco rigorosa no sentido das expressões que utiliza ou da recomendação excessivamente genérica que aponta, que não nos parece que contribui efetivamente para melhorar o quadro de ações que possam ser tomadas. O projeto de resolução que tínhamos apresentado, apontava precisamente os problemas que decorrem do licenciamento zero, uma necessidade de revisitação e de estabelecimento de critérios, mas aqui o que temos, e continuamos a ter, talvez por ter sido a única que passou e, portanto, não tendo havido a possibilidade agora de construir um texto, utiliza-se uma expressão aberta, empresas e lojas de fachada, que não tem tradução jurídica e, portanto, podemos intuir o que seja, mas para estar a sugerir recomendações, ela é pouco rigorosa. E depois também um reforço de medidas, também sem perceber qual é a intervenção que o Estado, que é o Governo que está a fazer esta recomendação, possa agir, quando, na verdade, grande parte destes problemas, a via de resolução, o Sr. Deputado João Almeida indicou, é por via das investigações judiciais, por via do desmantelamento das operações criminosas a elas associadas, e para as quais, quando muito, isso podia ser uma questão de reforçar os meios para poder fazer esse acompanhamento, mas não é. Portanto, há uma recomendação genérica em relação a um tema que não vem suficientemente densificado, e apenas por esta razão, volto a dizê-lo, também nos esforçámos por tentar arranjar uma forma de ter critérios mais objetivos, mas eles não foram aceitos no outro texto. E, portanto, por essa razão não vamos poder acompanhar, manteremos o sentido de voto que tínhamos, também não há propostas de alteração, e pensamos que, mais uma vez, nesta temática e na forma como se tem abordado os temas da imigração, é sempre possível evitar fazer associações entre fenómenos migratórios e a criminalidade,
Obviamente sabemos que ela existe, mas quando ela existe, devíamos fazer o esforço de ser especialmente rigorosos, de identificar quais os problemas e como resolvê-los, e infelizmente por esta razão, enfim, até das percepções que pode gerar, não podemos, continuamos a não poder acompanhar esta dificuldade. E já agora, também dou nota, há outros problemas que também o comércio tradicional enfrenta por força da modificação estrutural da vida dos bairros. Muitas vezes tem a ver com pequenas lojas que podem aparentar ser lojas de fachada, mas que desempenham funções sociais importantes, substituem muitas vezes as pequenas mercearias e não estão necessariamente associadas a redes criminosas. E há o risco disto anatomizar todas por atacado, que nos parece também um mau princípio. E às vezes é tão prejudicial para o comércio local a gentrificação de mais um café dinamarquês ou de um latte especial ou de tostas de abacate em cima de torradas. Portanto, que todas elas têm um potencial de também não corresponderem à sardinha que estamos à espera de encontrar em Alfama. Também dão cabo nos bairros tradicionalmente, mas não estamos a ver o mesmo grau de preocupação, mostrando efetivamente que, infelizmente, na criação de percepções, às vezes a pequena mercearia, que já agora, quando do apagão, muitas delas, e conheço em primeira pessoa, mantiveram o país a poder cozinhar à noite, venderam fiado a pessoas que não conheciam, confiando nos seus vizinhos, e infelizmente vão todas parar ao mesmo saco das percepções, ao invés de lhes podermos ter tido a possibilidade de agradecer. Muito obrigado por terem funcionado como rede de comércio local, quando tudo o resto estava fechado, quando os outros sítios, porque não, só tinham terminais de multibanco, não venderam, e aquelas pessoas garantiram carvão para as pessoas fazerem... Já estou notoriamente a dar exemplo do que é que eu fiz do apagão, mas no fundo do carvão que me desenrascaram para poder aquecer sopa à fogueira, como se estivesse um acampamento de escuteiros, mas venderam água, venderam as poucas coisas que eram disponíveis. E, portanto, por esta razão, é que não é irrelevante, continuaremos a votar contra. Obrigado.
Sou deputada Vanessa Barata.
Obrigada, Sr. Presidente. Só reiterar, de facto, a importância desta recomendação ao Governo e não posso deixar de notar a preocupação técnica e muito cirúrgica na questão dos licenciamentos do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas, na minha ótica, não cabe aqui nesta discussão deste projeto de resolução, porque sabemos quem é responsável pela criação das lojas de fachada, que não são nem portugueses nem dinamarqueses que fazem tostas de abacate. Portanto, inclusivamente quero recordar a intervenção do deputado João Torres, do Partido Socialista, no debate deste projeto de resolução em plenário, que manifestava até a consciência tranquila no que dizia respeito a este aspecto. E se hoje aqui temos esta resolução, ela foi rejeitada pelo PS, porque de facto sabem quem é que criou este problema e quem é que foi responsável pela proliferação deste problema. Uma nota também para o crime de auxílio à imigração ilegal, que o RASI indica um aumento brutal, porque de facto esta questão foi ignorada com sucesso pelo Governo Socialista e pelo Partido Socialista, e portanto achamos que é importante e agradecemos ao CDS trazer esta recomendação, com a qual concordamos e que apoiamos, na expectativa de trazermos ainda mais produção legislativa neste aspecto e permitir de facto o controlo da imigração, o combate aos crimes que estão associados à imigração ilegal e à criação destas lojas. Muito obrigada.
Obrigada. Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, este projeto de resolução, o qual nós agradecemos ao CDS também, deve vincar o que o legislador deve ser, e também deve ser alguém que tem conhecimento do saber de experiência feito. E nós temos que pensar que espaços com altas rendas a vender pins e qualquer coisa para pôr nos frigoríficos, é impossível que consigam, ao final do mês, só por estas vendas, conseguirem pagar as rendas. Chamo também a atenção que estas chamadas lojas de fachada não são apenas um truque administrativo. Além de serem um truque administrativo e aparente normal na fachada que apresentem, o que é certo é que são também responsáveis, algumas, por transformar pessoas em números, pessoas em negócios e pessoas que são elas sim vítimas a fomentar que essas lojas estejam abertas. E, portanto, isto não podemos colar isto à imigração. E o que temos aqui é crime organizado. E, portanto, o grupo parlamentar do PSD não é contra a imigração, não é contra aqueles que chegaram e, sendo empreendedores, conseguiram ter um negócio legal, seja de abacates, seja de tostas, seja de carvão. O que é que não aceitamos também colocar um estigma em todas as lojas, não aceitamos, mas o que não aceitamos é que este tipo de negócio seja para, de alguma forma, transformar de forma legal um crime que é hediondo, que é não ter em consideração a dignidade da pessoa humana. E eu permito-me aqui a trazer aqui uma notícia que saiu no Guardian, que dizia assim: temos agora na Terra o maior número de escravos que tivemos na história humana. Os escravos modernos são mais do triplo do número alcançado durante o tráfico transatlântico de escravos. Cerca de 40,3 milhões de escravos modernos, muitos deles arregimentados por autênticas agências criminosas, e diz, apoiados em falsos negócios. Não diz em lojas de fachadas, mas em falsos negócios. E, portanto, é isto que nós rejeitamos, que é de quem se aproveita desta fragilidade, quem chega, quem transforma esperança em exploração e quem faz negócios com a dignidade humana. E, portanto, agradecemos ao CDS-PP ter trazido este projeto de resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, deputado. Deputado Palmo Acho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, nós já nos expressámos no plenário contra esta iniciativa e mantemos, até porque ela não foi alterada. E acho que para quem não quer fazer generalizações sobre a imigração, não quer fazer generalizações sobre este tipo de lojas, a verdade é que este projeto de resolução, do início ao fim, é uma grande generalização sobre estes casos e não faz absolutamente nada para resolver o problema. Faz absolutamente nada para resolver o problema, não tem sequer uma única solução concreta que proponha ao Governo, que o Governo possa implementar. Diz só ao Governo para resolver o problema no contexto do combate à imigração ilegal e às redes de tráfico de seres humanos. Ora, como nós já tivemos a oportunidade de dizer várias vezes, não é desta forma que se faz esse combate de uma forma eficaz. Porque é óbvio que quando se quer apertar a malha da lei para dificultar a vida às pessoas que querem vir para o nosso país trabalhar, quando aquilo que é a política de imigração é tornar um processo burocrático num calvário, é claro que vai haver quem se tente aproveitar desse sistema e quem tente criar estas redes para trazer as pessoas para Portugal, para a Europa, para vários países, cometendo crimes. Ora, é claro que se as pessoas não estiverem dependentes dessas redes, tiverem caminhos, que são caminhos legais, claros, seguros, para poderem vir para o nosso país, para poderem trabalhar no nosso país, também reduzimos a dependência destas redes. E também reduzimos a dependência de utilizar este tipo de esquemas. É isso que os senhores deputados do PSD, da AD, da direita, ainda não compreenderam. Estes casos vão aumentar. Com as leis que aprovaram, vai aumentar e vai ficar pior. E, portanto, também não posso deixar de voltar a repetir que aqueles que nunca se preocuparam com a descaracterização das cidades, com o abandono dos centros históricos, com o fecho da mercearia, da padaria, da loja de ferragens, do que for, nos centros das cidades, que nunca propuseram nada para resolver esses problemas. Quando nós temos freguesias no centro de Lisboa, que mais de metade das habitações são alojamento local, são alojamento para turistas, isso é que é a descaracterização das nossas cidades. Isso é que cria um ambiente no centro da cidade, em que o centro da cidade fica ao abandono e em que depois se criam as lojas que são exclusivamente as lojas para turistas, que são exclusivamente as lojas para vender ímãs e panos com a dizer Portugal. E com, quer dizer, e com todo este folclore que foi criado por uma política deliberada dos partidos da direita e que agora vêm dizer, mas afinal nós não queremos isto, mas afinal nós não queremos isto. Afinal, quer dizer, isto é a consequência de uma política que tiveram que expulsou. Aonde? Com regulação do alojamento local, com não quererem ter tido com não quererem ter tido regras quando toda a gente alertava para os problemas que a forma como o alojamento local estava a alterar os centros das cidades e os senhores faziam ouvidos de mercador e não quiseram nunca tomar medidas nessa matéria. Ainda das primeiras coisas que fizeram quando voltaram ao poder foi eliminar as poucas regras que o Partido Socialista tinha criado nesta matéria e, portanto, quer dizer, primeiro deita-se gasolina para a fogueira e depois vêm os senhores dizer que querem apagar a fogueira. Ora, não é assim que as coisas funcionam, não é assim que nada disto funciona, e este projeto é um projeto simplesmente para uma sinalização que nem sequer é útil para resolver problema absolutamente nenhum.
Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava mesmo à espera de ouvir o Sr. Deputado Paulo Moacho a dizer que as novas condições da imigração foi o Governo da AD que as criou e que até pensei que fosse mais longe. Eu cheguei ao ponto de pensar, Sr. Deputado, que ia dizer que os imigrantes que são explorados são aqueles que são mais ricos nos países de origem, porque são aqueles que são capazes de pagar às redes criminosas, que são capazes de manter dinheiro no país onde estão a trabalhar e que ainda enviam para as famílias para elas terem melhores condições de vida nos países de origem. Eu pensei que o Sr. Deputado fosse dizer isso, mas não. O Sr. Deputado veio antes dizer uma coisa que todos nós deparámos, que foi a proliferação das tendas nos Anjos. Foi o Governo da AD. Folhas em branco que permitiam que andassem por aí a circular e passassem de uns para os outros sem fotografia, sem dados biométricos. Foi o Governo da AD. A abertura de todas as fronteiras para dizermos o seguinte: Portugal não é fechado a ninguém. Portugal aceita que qualquer um venha. Isto é humanismo? Isto é humanismo para depois não termos condições para as pessoas trabalharem, para estarem aí a passar fome? Isto é um humanismo que a esquerda defende? O humanismo que a esquerda devia defender é a dignidade da pessoa humana, independentemente de como vem. Mas depois, quando vem, tem que ser legal, porque senão não é a dignidade que lhe estamos a dar. Sabe o que é que estamos a dar, Sr. Deputado? É a capacidade da nova escravatura com os novos senhores, com os novos mercadores de escravos. É isso que nós estamos a fazer. Portanto, o que não é regulado, Sr. Deputado, eu percebo que custa a perceber isto, mas o que não é regulado é permitir que as pessoas entrem num espaço para serem exploradas. E isso é o que nós não aceitamos, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida... Vamos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este esquema é o que faz sentido, mas estar até ao fim a ouvir, depois temos que responder a tudo no final, e eu vou responder. Só o facto do debate em plenário já ter sido feito há algum tempo é que pode permitir algumas intervenções que ignoram completamente aquele que é o contexto do projeto de resolução. Eu ouvi dizer, por exemplo, o projeto é uma generalização, nem sequer concretiza. Eu vou só ler, peço desculpa, mas vou ter de ler um bocadinho, porque na exposição de motivos, um dos parágrafos, esta situação remonta a pelo menos 2016, ou seja, vai buscar a realidade desde há 10 anos. Há 8 anos, em audiência parlamentar, a União de Associações de Comércio e Serviços, portanto, não é o CDS, não é nenhuma teoria da conspiração, fala-se de uma audiência parlamentar, ou seja, algo que se passou aqui, por uma entidade independente, representativa de comerciantes, alertou para a incidência de imigrantes que estão a usar este mecanismo para conseguir vistos de residência no país, por forma a entrar na Europa, servindo estas lojas de uma fachada para a imigração. A União das Associações de Comércio e Serviços denunciou que a maioria destes estabelecimentos comerciais serve de mecanismo de entrada em Portugal. Na altura, transmitiu ao Parlamento que havia lojas históricas que não conseguiam suportar o aumento das rendas, enquanto os novos proprietários vêm ocupar o lugar delas a preços muito acima do mercado. Em 2016, isto foi dito no Parlamento. Quem é que governou entre 2016 e 2024? Foi a AD. Então, quer dizer, isto é dito no Parlamento em 2016, por quem representa os comerciantes. E agora a questão é da AD ou da mudança das políticas? Não, não. Foram as políticas do Partido Socialista que permitiram que de 16 para cá se agravasse. E vou fazer uma segunda citação da União das Associações de Comércio e Serviços, em 2016. Dava conta, porque disseram assim, não clarificaram nem concretizaram, então vamos concretizar. À rua, na Rua da Prata, na Baixa de Lisboa, cerca de 40 lojas já eram propriedade. Isto em 2016. Já eram propriedade de imigrantes do Bangladesh e que de uma semana para a outra mudavam todos os empregados. Quem disse isto não foi o Chega, sequer o Chega acho que nem estava no Parlamento em 2016. Foi a União das Associações de Comércio e Serviços que veio cá dizer, quando o Partido Socialista tinha maioria, quando a esquerda tinha maioria, e já falava, olha, do Bangladesh, imagine-se, há 10 anos. Há 10 anos. E, portanto, quando os senhores se indignam muito com respostas políticas certas ou erradas que haja hoje em dia, e pode-se discutir isso, nós chegámos a este ponto porque os senhores foram avisados em 2016 e não fizeram absolutamente nada. Os senhores... Oh, Isabel, estou a falar alto, está a falar... Peço desculpa, senhora deputada Isabel Moreira, estou a falar mais alto porque também está muita gente a falar, já nos aconteceu a todos. Alguns calam-se, outros falam mais alto, eu sou dos mal-educados, falo mais alto. Estou a brincar. Mas, no mesmo projeto, fala-se depois daquilo que foi relatado pelo CEF em 2020, quando desmantelou uma rede de tráfico ligada à imigração ilegal, designada Operação Combustível, que usava empresas de fachada para imigração ilegal. Em 2021, no Conselho de Odmira, negócios paralelos aos da agricultura, também para sustentar as redes ilegais que trabalhavam nas estufas. Isto está documentado por operações realizadas pelos serviços, na altura pelo CEF, denunciadas pela União das Associações de Comércio e Serviços. Portanto, não é nenhuma invenção, está aqui, chega aqui. No caso de Odmira, alguns lojistas portugueses eram convidados a criar contratos de trabalho fictícios, recebendo como compensação 5 mil euros. Isto está aqui documentado. Não é nenhuma... Não, o projeto de resolução, ao contrário do que foi dito aqui, não é nenhuma generalização, nem nenhuma passagem para escrito de percepções. Está muito documentado. E vamos agora à parte resolutiva. Também não é verdade que a parte resolutiva não seja claramente, não aponte claramente para o que está em causa. Nós, no RASI, que conhecemos recentemente, tivemos um aumento superior a 200% dos crimes associados à imigração ilegal. O que é que diz a parte resolutiva da deliberação? Que o Governo toma as medidas necessárias para, no contexto do combate à imigração ilegal e às redes de tráfico de seres humanos, reforça as medidas para o encerramento deste tipo de lojas de fachada, empresas e lojas de fachada. Ou seja, põe diretamente relacionado com o crime que mais aumentou no RASI, dando um caminho para que as autoridades atuem. E, portanto, não é nem uma generalização, nem está pouco documentado, nem aponta para uma solução que não tenha a ver exatamente com o crime que mais aumentou no RASI e, portanto, vai exatamente ao encontro da criminalidade que mais expressão tem neste momento e que nos devia preocupar porque é uma criminalidade que tem diretamente a ver com a exploração do ser humano. E eu acho que estranho mesmo muito que esta exploração do ser humano não motive da parte das pessoas, de todos nós uma resposta que seja uma resposta de combate a estas redes. E sim, não se combate estas redes sem identificar quem está legal e ilegal, porque elas vivem da ilegalidade e aproveitam a ilegalidade para explorar as pessoas.
Obrigada, Sr. Deputado. Portanto, vamos colocar à votação, portanto, não todo o parágrafo final, mas só a partir de a Assembleia da República recomenda ao Governo que tome as medidas necessárias para, no contexto do combate à imigração ilegal e à redes de tráfico de seres humanos, reforce as medidas para o encerramento das empresas e lojas de fachada. É este texto que vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, do CDS e do Chega. Vamos passar agora... não há petições para distribuir. E estes projetos de voto, há aqui uma solicitação por parte do Partido Socialista em relação ao projeto de voto 428 do Chega e 450 do PSD, porque baixou voto de idêntica matéria e texto, baixou ontem à primeira comissão o projeto de voto 471 do PS. E é solicitado. O Sr. Deputado, portanto, o Partido Socialista pediu que também fosse discutido o seu projeto 471 e e fez até uma proposta de fusão do texto dos três projetos, que foi distribuída pelos grupos parlamentares e que não sei o que é que... Foi só distribuída esta manhã, portanto eu não sei se tiveram a hipótese de ver. Só um minutinho, até porque eu, para dar a palavra para os projetos de voto, tenho que começar por dar a palavra ao primeiro projeto de voto, ao primeiro projeto de voto que queira fazer a sua apresentação, que é o Chega, neste caso. Portanto, vou só pedir-vos para olharem para este texto que está aqui, esta proposta, porque depois, se estiverem todos de acordo, é mais fácil votarmos o texto conjunto no fim. Sr. Deputado Paulo Seco, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é com enorme honra que hoje venho apresentar o projeto de voto de congratulação 428, que visa expressar o mais elevado reconhecimento por parte da Assembleia da República ao Comandante Subregional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, o Dr. Carlos Luís Tavares, pela exemplar liderança demonstrada durante a sucessão de episódios meteorológicos que foram extremos e que assolaram o Distrito de Coimbra entre finais de janeiro e meados de fevereiro de 2026. Este projeto de voto não é um mero gesto formal. É o reconhecimento institucional de uma atuação que, em momento de grave adversidade, salvou vidas, protegeu bens e evitou uma catástrofe de dimensões ainda muito maiores. O Dr. Carlos Luís Tavares, enquanto comandante subregional, assumiu a coordenação operacional de uma complexa máquina de proteção civil. A sua liderança serena, a competência técnica comprovada, a capacidade de decisão rápida em contexto de elevado risco e a habilidade na articulação interinstitucional foram determinantes para o êxito global das operações. Sob a sua direta coordenação, atuaram com profissionalismo, abnegação e coragem os bombeiros voluntários e sapadores, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, as Forças Armadas, os Serviços Municipais de Proteção Civil, a Cruz Vermelha Portuguesa, a Agência Portuguesa do Ambiente e os Sapadores Florestais. Este projeto de voto não se esgota no louvor individual. Congratula também, através do Comandante, todas as forças e entidades operacionais que, sob a sua direção, estiveram no terreno em condições extremas. É por isso um voto de louvor coletivo à Proteção Civil Subregional de Coimbra, que demonstra mais uma vez ser um pilar essencial do Estado de Direito na garantia dos direitos fundamentais à vida, à integridade física e à segurança das próprias populações. O amplo reconhecimento público manifestado pela população, pelas autarquias, pelas autoridades nacionais e até por ex-responsáveis da Estrutura Nacional de Proteção Civil confirma que a atuação do Dr. Carlos Luís Tavares evitou cenários ainda mais catastróficos e revelou um elevadíssimo sentido de serviço público. Senhoras e senhores deputados, a proteção civil, quando bem exercida, é a concretização prática do dever do Estado de proteger os direitos fundamentais dos cidadãos. Reconhecer publicamente quem cumpre exemplarmente esse dever e é por si mesmo um ato de defesa do Estado de Direito e da coesão social. Solicito por isso a todas as senhoras e senhores deputados que aprovem por unanimidade este projeto de voto, enviando depois a plenário para votação final. É um sinal de que, acima das legítimas diferenças políticas, a Assembleia da República sabe unir-se para homenagear quem, por dedicação incansável, serviu o bem comum em momento de grave adversidade. O Grupo Parlamentar do Chega manifesta o seu profundo respeito e agradecimento ao Dr. Carlos Luís Tavares e a toda a estrutura da Proteção Civil de Coimbra. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Maurício Marcos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, muito obrigado por me darem a palavra nesta comissão que não é minha e para apresentar o projeto de congratulação número 450. Carlos Luís Tavares, desde 2023, exerce o cargo de Comandante Subregional de Emergência e Proteção Civil da região de Coimbra. Com elevado espírito de missão e excepcional sentido de responsabilidade. Ao longo da sua vida, Carlos Tavares foi sempre ditada por critérios de maior elevação, com competência técnica, dedicação e total entrega aos momentos em que se deparou, quer nas diversas ações de socorro em que participou, quer nas quais teve sempre uma conduta irrepreensível, promovendo o companheirismo, a amizade, mesmo nos momentos mais difíceis, quer na gestão dos cenários e circunstâncias mais diversas, onde muitas vezes, e com abnegação pessoal, nunca deixou de servir a missão dos mais nobres propósitos desta comunidade. Os recentes e trágicos acontecimentos tiveram lugar em todo o país e, particularmente na região centro, nos meses de janeiro e fevereiro, puseram à prova a nossa capacidade coletiva de resistir e enfrentar fenómenos naturais que não estávamos habituados. Em todo o tempo e sob as mais difíceis condições, o comandante Carlos Luís Marques Machado Tavares manteve com serenidade, valor e coragem a coordenação profissional das operações e proteções de socorro, o que ajudou a tranquilizar as populações, evitando o pânico e contribuindo assim para a diminuição das tragédias, da tragédia e das suas consequências. A elevada capacidade demonstrada na coordenação e gestão dos meios envolvidos e o reconhecimento estratégico dos locais e das populações são credores do conhecimento público dos méritos do comandante Carlos Luís Machado Tavares, bem como de todos os homens e mulheres que com ele trabalham, serviram e elevaram o nome de Portugal. A Assembleia da República, reunida em plenário, assim espero, manifesta o reconhecimento público congratulando o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da região de Coimbra, mestre Luís Tavares, bem como da estrutura de Proteção Civil sub-regional de Coimbra, pela lealdade, dedicação, valor, coragem e compromisso particularmente assumidos de momentos de maior dificuldade. Tenho a particularidade de ser amigo do comandante Luís Tavares, de o conhecer desde 2002. E reconheço que efetivamente sempre ditou a seu serviço com elevada competência. Entendo que não é, o PSD também entende, que não é só apenas mérito do comandante, foi toda uma proteção civil que esteve à altura dos acontecimentos, associando à Proteção Civil toda uma população afetada, pelo que o PSD não se opõe a que haja um texto comum de congratulação ao comandante Carlos Luís Tavares e que seja extensível a toda a Proteção Civil.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra agora à Sra. Deputada Rosa Isabel.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu tinha pedido a palavra só mesmo para justificar o porquê desta proposta de convergência. Isto, uma razão muito simples. O PS subscreve integralmente tudo o que ouvimos do Sr. Deputado Paulo Seco, do Chega, assim como tudo o que disse o Deputado Maurício Marques, do PSD. Portanto, estamos todos de acordo. Estes votos vão exatamente todos no mesmo sentido, a valorização da coordenação e do comando do subcomandante regional Carlos Luís Tavares, que todos conhecemos e trabalhamos há muitos anos. Eu e o Sr. Deputado Maurício Marques trabalhamos com este comandante regional desde 2005, como uma pessoa exemplar, e temos uma sorte imensa no distrito de UTE sobre o nosso comando, mas ninguém trabalha sozinho. Foram tempos difíceis, foram dias muito complicados, foram situações extremas que aconteceram e foi um conjunto alargado de entidades, desde a autarquia, juntas de freguesia, entidades do Estado Central, de instituições de solidariedade social, bombeiros, forças de segurança, forças armadas, ou seja, foi um conjunto de pessoas que trabalhou em prol de uma circunstância, comandadas, sim, pelo subcomandante, que merece todo o nosso mérito, merece toda a nossa distinção, mas nós, até ele próprio, sentiria constrangido ser o único a ser saudado ou louvado nesta circunstância. Portanto, a proposta vai neste sentido de louvar e congratular o subcomandante pela sua atuação e pelo seu comando, mas não deixar de fora todos os outros que igualmente e com a mesma força e com o mesmo empenho trabalharam para que a resposta protegesse pessoas e bens naqueles dias muito complicados e difíceis no distrito de Coimbra e que desde logo nos mostramos a solidariedade também para com eles que não tive a oportunidade de o fazer. Portanto, a nossa proposta é esta, um texto conjunto que já foi remetido para todos os senhores deputados verem, uma denominação conjunta também do voto e que seja um voto da Comissão e de nenhum partido em particular, porque assim mais força toma o nosso reconhecimento a tudo o que se passou. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. João Almeida tinha pedido a palavra. Eu, antes de passar a palavra, vou só solicitar aos três grupos parlamentares que fizeram o texto conjunto que esqueceram-se de fazer também todos os projetos têm que ter um título e o título também tem que ser acordado conjuntamente, porque eles têm títulos diferentes os três que entraram.
Sim, senhora Presidente, o PS não quis avançar com o título exatamente para haver um consenso e para
vão,
ouvir...
Vão pensando enquanto o deputado João Almeida vai fazendo a intervenção para chegarmos a um título. Eu também vou fazer esse esforço para chegarmos a um título conjunto que englobe tudo o que foi aqui dito. João Almeida.
Senhor Presidente, muito obrigado. Eu cumprimento os autores dos três votos que estamos aqui a discutir e queria também associar-me e associar-me a este texto, se for isso possível. Tive o privilégio de trabalhar com o Comandante Carlos Tavares, à época já integrado na estrutura da Proteção Civil, quando fui Secretário de Estado com a tutela desta área. Sou testemunha da enorme competência do Comandante Carlos Tavares, da sua dedicação, do seu zelo, e obviamente que foi posto à prova ele e toda a estrutura de Coimbra. Acho que é muito importante também referir isso, e todos aqueles que acudiram também na região nesta altura mais crítica, mas obviamente que simbolizamos tudo isso na figura, ou simbolizarmos tudo isso na figura do Comandante Carlos Tavares, é algo que faz sentido, porque ele tem de facto essas características de liderança, de competência, que merecem, e portanto era para me associar.
Pronto, eu do que eu vi, vou fazer a seguinte proposta, não sei, ponderarão. Nós podemos fazer aqui, votar aqui o texto que chegaram, o texto conjunto, ou podemos fazer um voto alternativo que sai da comissão, uma vez que há uma unanimidade em relação a isto, e o voto será em plenário, que terá outra dignidade. Provavelmente poderá ser em nome da comissão, sair um texto, este texto, não vamos alterar o texto, que os grupos parlamentares entenderam conjugar. E faremos um voto da comissão, que sai da comissão e que assim será em plenário, atendendo às circunstâncias, parece-me que é de todo justo que assim seja. Não sei se alguém se opõe a esta Sim. minha sugestão.
Plenamente de acordo, sim, um voto da comissão.
Pronto, ficará então... Vamos votar então o texto, mas com este que depois será apresentado como texto da comissão. Portanto, quem vota contra o texto que já foi consensualizado, quem se abstém, portanto está aprovado por unanimidade. O título, não sei se chegaram a algum consenso em relação ao título. Tem o do PS e do Chega, tem congratulação à atuação do comandante. Como quiseram alargar isto a outras pessoas... Podemos congratular ou saudar o comandante, não é? E também a exemplar resposta coletiva aos fenómenos meteorológicos extremos, bem como a resposta coletiva. Sr. Deputado Maurício Marcos, tem a palavra.
Eu proporia congratulação ao Comandante Carlos Luís Tavares e a toda a estrutura envolvida, ou a todos envolvidos naquelas operações de socorro. Porque, efetivamente, há outros envolvidos que não apenas a Proteção Civil. Portanto, mesmo até à população e mesmo, convém dizê-lo, até os próprios deputados participaram ativamente. E, normalmente, nós não chamamos o papel a nós, mas é a todos os envolvidos. Era o comandante Carlos Luís Tavares e a todos envolvidos nas proteções de socorro e na emergência à população afetada na tragédia que ocorreu na região centro.
Portanto, nós iríamos... Então, ficaria congratulação ao Comandante Subregional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, Mestre Carlos Luís Marques Machado Tavares, e a todos os envolvidos nas operações de socorro naquela região. De socorro e emergência? Ok, pode-se. E emergência naquela região. Ficam confortáveis com este título? Muito bem. Então irá seguir desta forma. Portanto, não há mais nenhum assunto. Ninguém tem nada para colocar nos outros assuntos. Então, fica encerrada esta reunião.